Declaro aberta essa sessão ordinária aos 4 dias do mês de abril de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata número 9 de 2016, aos 28 dias do mês de março de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Brasília, 17 de março de 2016. De acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual Lara Zambuja, Lara Silva Zambuja, recebe um recurso de R$ 5.760,00, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da Presidência, Brasília, 17 de março de 2016, comunica também um recurso repassado aos Círculos de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Donário Lopes, também do programa PDDE, R$ 7.920,00. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, Brasília, 17 de março de 2016, repasse de recursos, Prefeitura Municipal de Arambaré. Refere-se à alimentação escolar, ensino fundamental, R$ 1.554,00, alimentação escolar, pré-escola, R$ 740,00, alimentação escolar do EJA, R$ 306,00, PENAT, R$ 324,24, PENAT, R$ 888,16, mais uma vez PENAT, R$ 2.396,64. Ofício número 65, Arambaré, 30 de março de 2016, senhora presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em atenção ao ofício número 12 de 2016, passamos a responder o que segue. Informamos aos ilustres vereadores, a informação solicitada não está acompanhada de justificativa que conste a motivação da existência de interesse público ou privado no pedido realizado, bem como não informa a especificidade do fato ou os fatos ocorridos que ensejam o requerimento dessas informações, uma vez que são inconcebíveis pedidos genéricos, conforme o disposto no artigo 202 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Arambaré. Assim, uma vez que apresenta solicitação de informações versas sobre evento genérico, não há como precisar uma resposta adequada ao requerimento. Por último, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joselena Maria Becker, prefeita municipal. Aqui não se refere, senhora presidente, senhores vereadores, especificamente, mas tem uma informação aqui anotada a lápis, ó, que seria da solicitação de informação número 4. Mensagem número 16/2016, Arambaré, 30 de março de 2016. Assunto, resposta, requerimento número 20/2016, dos senhores vereadores Gerson Bassoliza Ribeiro, Gleison Nunes Silveira, Marisete Medeiros, Leandro Hugo Chimeiro, Sandro Gil da Silva Strop, que solicita o executivo informações quanto à composição do Conselho do Fundeb. Resposta em anexo. Mensagem número 17/2016, Arambaré, 30 de março de 2016. Assunto, resposta ao requerimento 17, do senhor vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gleison Nunes Silveira, Marisete Medeiros, Leandro Hugo Chimeiro, Sandro Gil da Silva Strop, que solicita informações com o atendimento da Biblioteca Municipal e o Telecentro. Resposta em anexo. Mensagem número 18, 2016. Arambaré, 30 de março de 2016. Senhora presidente, senhores vereadores. O assunto, resposta ao requerimento número 3, dos senhores vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Leandro Hugo Chimeiro, solicita ao Executivo informações quanto à situação dos lotes 10, 11, 12 e 13. Resposta em anexo. Mensagem número 19/2016, Arambaré, 31 de março de 2016, senhora presidente, senhores vereadores. Assunto é a resposta ao requerimento número 3 do senhor vereador Gerson Luiz Pastorito Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Marisete Medeiros, Sandro Strop e Leandro Hugo Chimei, que solicita ao executivo informações quanto a condições da ponte João Goulart. Resposta em anexo. Mensagem número 20/2016, Arambaré, 31 de março de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, assunto e a resposta do requerimento número 12 do senhor vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Marisete Medeiros Dias, Sandro Strop e Leandro Chimeiro, que solicita ao executivo informações quanto ao processo de licenciamento junto à FEPAM do sistema de esgotamento de Santa Rita do Sul. Resposta em anexo. Mensagem número 21/2016. Arambaré, 31 de março de 2016, senhora presidente, Marisete Medeiros, senhores vereadores, em resposta à solicitação, da solicitação número 13/2016, a qual órgãos competentes os senhores se referem? Aí vem uma outra resposta aqui, uma outra pergunta, no caso. Qual os órgãos competentes que estão se referindo na mensagem 13/2016? E por último, mensagem número 22/2016, Arambaré, 4 de abril de 2016, senhora presidente, senhores vereadores, diante do exposto acima citado, requerimento dos senhores vereadores Gerson Luiz Pastorizo Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimego, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strop, referente ao termo de contrato celebrado entre o município de Arambaré e a Associação de Estudantes de Arambaré sobre o repasse do auxílio financeiro, segue em anexo uma cópia do termo. Já no que diz respeito à documentação de tomada de preços para aquisição de transporte de estudantes em ambos turnos, informo que esta egrégia casa deve solicitar ao presidente do AEA tal documentação. Satisfatoriamente, assina a prefeita municipal. E segue em anexo também os documentos citados. Seriam essas as correspondências, senhor presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informações.
Indicação número 8/2016, senhor presidente, vereador abaixo firmado, indica ao Poder Executivo Municipal, no sentido de que determine ao setor competente, que proceda o conserto da estrada que liga Santa Rita do Sul até a Ponte do Jacaré, especialmente nos trechos críticos, localizados próximos à Fazenda Santana, Fazenda Santa Teresa, Fazenda Santa Rita e Fazenda Santa Ritinha. Arambaré, 4 de abril de 2016, assina o vereador Alcionida Rosa Lopes.
Com a palavra o autor.
Presidente, eu até tomei a liberdade ali, só que nesse Fazenda Santa Ritinha seria a ponte da Santa Ritinha, então vamos corrigir. É caótica e crítica até a situação que está se atravessando, por a dificuldade pela colheita do arroz, foi patrolada há poucos dias, sabe? Até que em termos de patrola foi bem, mas não há condições mais de trafegabilidade de carro, principalmente de carro pequeno, por buracos, toda coisa. Então, assim, nós já estamos com essa dificuldade de transporte para cá, não tem a ponte. A outra ponte lá é cabeceira, caiu e ficou isso aí, nós não temos. Olha, eu sinceramente, o primeiro dia, a primeira semana que chover, que estiver chovendo segunda-feira, eu não venho a essa casa, porque eu não vou pôr meu carro na estrada, tá? E não vou solicitar nem sequer atestado, porque não é cabível. Agora, vou me defender dizendo que não tem trânsito, porque é impossível colocar um carro nessa estrada, além da distância, da volta que se faz. Então, não sei. Não sei o que está acontecendo com esse departamento, porque patrolaram aquele dia que passou a chuva na hora certa, mas não é possível, os buracos ficaram, tem buracos lá do tamanho dessa mesa, da altura dessa mesa, e quase uns carros entram e somem, com as carretas cruzando, carreta, trem, truque, carregado de arroz, mas isso agora mesmo, com toda semana boa. Material, nós vamos dizer que não tem, que na sobra, na lateral da estrada, já tem material que está para entupir os buracos. Então, eu estou pedindo e acho que Até amanhã vou solicitar que seja encaminhado. Após encaminhada, vou ligar pessoalmente lá para o Executivo, não sei para quem apelar, mas peço que tome providência realmente, porque não dá mais para conviver as pessoas nos cobrando, falando. As pessoas atacam o vereador, falam para o vereador, o que, que é isso, vereador? Porque tem muitas pessoas que acham que o vereador tem, até porque hoje já desembosta, já está indo a carreira, assim, desembolsando uma situação eleitoral. E os candidatos, futuro candidato, que alguns vão estar aqui o ano que vem, provavelmente, e vende essa ideia na rua, que a estrada está ruim, porque o vereador não tem vereador em Santa Rita, como a vila está lá, aliás, parece que tem duas patrolas quebradas, com dois motores fundidos, e não é patrulhada a vila, abandono. Então essas coisas assim recaem em cima do vereador, principalmente quando o vereador mais antigo, que a gente tem um trabalho há anos prestado na comunidade, vem a cobrança, porque é muito cômodo para o eleitor falar para nós, porque eu moro em Santa Rita, eu tenho as minhas atividades comerciais, as pessoas estão ali todos os dias na minha empresa, eu me ataco na rua, em qualquer lugar o cara me cobra, eu vou para Camacuã, os caras me cobram. Assim, eu mandei a carona para um cidadão, fui a Camacuã segunda-feira com ele, não foi segunda, foi sexta-feira, sexta-feira, semana passada, e ele perguntou: mas vem cá, senhores vereadores, o senhor não cobra, o senhor não pede para fazer isso aí? Eu digo: olha, não só eu peço, uma grande parte dos colegas se preocupa e fala, e às vezes até a gente é taxado por incompetência, porque isso não é projeto, que é uma vergonha, o vereador está pedindo para tapar buraco num município tão pequeno, que tem um chefe de setor que viaja, que sai, que tem o carro da prefeitura para ir, que tem a prefeita, tem o secretário, tem a equipe de trabalho. Eu acho que uma pauta que para nós se torna até antipático, mas infelizmente tem que falar, tem que cobrar, tem que pedir para alertar os olhos das pessoas que nós estamos colhendo arroz, que é a nossa colheita agora. E nós precisamos ter estrada, um mínimo só. Obrigado, desculpa.
Será encaminhado, vereador. As indicações nós vamos só encaminhar, senão tem muita coisa.
Indicação número 9 de 2016, senhor presidente. O vereador abaixo firmado indica ao Poder Executivo Municipal no sentido de que determine ao setor competente que proceda o patrulhamento da estrada Coxilha Grande, bem como aterro nos trechos críticos no decorrer da estrada. Arambaré, 4 de abril de 2016, assina o vereador Leandro Hugo Chimeigo.
Com a palavra o autor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que estão assistindo e escutando, são pedidos simples, que é decorrente. Há pouco, o nosso colega aqui, Alcioni, citava vários trechos na indicação anterior, e pelo que se compreende, aquilo ali, quem conhece, é praticamente 90% da estrada. No que os trechos foram citados ali em frente àquelas fazendas, é praticamente toda a estrada. A Coxilha Grande também. A Coxilha Grande está numa situação terrível, onde a água da enchente ela sai dos canais e sobe na estrada, e isso não é coisa de agora, isso faz tempo já, em outros anos também, em outras gestões também acontecia isso aí, só que o que acontecia, que a gente via antes, que a gente era testemunha, que existia uma mobilização logo em seguida, pelo menos para dar condições de passar. Nós estamos em plena colheita aí, e a situação, isso aí é reflexo, vereador Alcioni, é reflexo das coisas que a gente tanto falou aqui até hoje, e nada foi feito. Se fala na saibreira, se fala que os nossos funcionários têm conhecimento e têm capacidade, só não têm condições de trabalhar porque não oferecem um material adequado para eles. Isso aí se fala tanto e tanto aqui. E as pessoas que criticam isso aí são pessoas que não acompanham o trabalho dessa casa, de certos vereadores aqui, que vêm tentar fazer aqui o que é para fazer, tentar e pelo menos indicar. E não é para nós. Isso aí, que se sair numa boa, isso aqui, coisa muito boa que fosse... Seria para o administrativo mesmo, para o executivo. Que coisa boa que as pessoas chegassem e parassem. Uma coisa boa, está muito boa a estrada. Mas isso aqui não é bonito a gente estar fazendo, mas é recorrente e a gente tem que reclamar. Então, aqui entre a entrada ali da Maria Gomes, até a Segredo está terrível. Aquela curva ali está quase virando os caminhões ali. Inclusive, algumas pessoas acham que não, mas nós já perdemos um horário de ônibus muito... Muito foi por causa da condição dessa estrada do Coxilha Grande. E agora a comunidade fica aí, ó, a refém das situações que se encontra aí, ó, no abandono total. Obrigado.
Será encaminhado, vereador. Próximo.
Denúncia número 13 de 2016. Senhora Presidente, o vereador abaixo firmado vem por meio deste, nos termos do artigo 192 do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Urubaré, denunciar a chefe do Poder Executivo para fins de instauração de comissão parlamentar processante, a CPP, para abertura de inquérito que visa apurar o descumprimento da legislação pertinente, já que não respondeu às solicitações de informações de número 9, 12, 15, 25, 26, 30, 32 e 33 de 2016, conforme relatório em anexo, considerando que os prazos legais para envio das respostas já se esgotaram. Arambaré, 28 de março de 2016, assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Coloco em discussão, então, o pedido, com a palavra o autor.
Esse é um assunto, vamos dizer assim, decorrente aqui da casa, todo mundo que vem aqui sabe e vê e escuta que eu toda semana reclamo das pedidos de informações não respondidas. Por isso está sendo aberto esse processo, que a lei é bem clara e tem que ser respondido e não são respondidos nem dentro do prazo, e quando são respondidos, ainda além de que fora do prazo, não tem as explicações corretas. Assim como vários e vários que foram aqui respondidos, que não tem o menor fundamento à resposta. Então, por isso tem que ser aberto esse processo, que ele é avisado aqui toda segunda-feira e nada é feito.
Vereador Joel.
É realmente é recorrente essa denúncia do vereador, porque essa aqui, nesse ano, já é a terceira. Sendo que, nessa relação que está aqui, isso aqui é essa denúncia está sendo, sendo colocada em votação, referente a todos esses números de solicitação de informações. Quando foi feita essa denúncia, duas solicitações já tinham sido respondidas. Algumas outras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, não estavam vencidas ainda. Porque o vereador colocou o prazo de 15 dias, mas pelo regimento interno é 15 dias mais 15. Então não estava vencida ainda. Quando entrou a denúncia, não tinha vencido os prazos ainda. O vereador Leandro leu agora diversas respostas ali. Eu entendo até que já vieram todas as respostas. Quanto à resposta, se é do agrado do vereador ou não, eu já comentei nessa casa também como são feitas as perguntas. E tem solicitação de informação aqui que foi assinada pela bancada do povo, e essa casa tem uma informação aqui que chegou do IGAN, dizendo que a bancada do povo não se apresenta correta, não havendo legitimidade na utilização da denominação em documentos oficiais e expedientes que tramitam na casa. Então, toda solicitação de informação que consta aqui, não respondida, foram respondidas, mas tem um parecer do IGAN dizendo que são documentos não há legitimidade em utilização da denominação em documentos oficiais que tramitam nessa casa. Então, não tem legitimidade, mas foram respondidos do mesmo jeito. Então, se mais uma vez for aprovada uma comissão processante contra a prefeita com todos esses erros que tem aqui nessa denúncia, eu acho um absurdo.
Vereador Gladson.
Senhora Presidente, se nesses requerimentos, como o vereador Joel falou a respeito da bancada do povo, esse nome fantasia que é designado para a bancada, para o grupo de pessoas, se há ali no pedido o partido de cada vereador, não tem defeito nenhum citar o partido. A designação é que A resposta, como o próprio vereador Joel falou, a resposta vem conforme é realizada a pergunta. Né? Se o vereador assina como vereador do PSDB, vereador do PT, vereador do PMDB, que é o que importa, está assinando assim, é o que vale. Pode botar no bancada da rosa, bancada da cor de laranja, não interessa. O que importa é a designação do vereador que assina.
Vereador Gerson.
Bom, a gente tem que até achar graça às vezes. O vereador se refere ao nosso regimento interno. Você sabe qual é a lei maior que nós temos aqui na casa? A nossa lei maior é a nossa lei orgânica, que é bem clara, 15 dias. E também é bem claro que todas as vezes que nós tomamos posse, nós com a mão e dizemos que prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, observada as leis do bem comum do povo de Arambaré. Essa é a lei maior. Então, ali tem um erro no regimento interno, diz que é 15 mais 15. Não, é 15 dias. 15 dias, que inclusive está aqui no decreto, lei federal, consta no próprio decreto, da obrigatoriedade de responder. Aí tem essas desculpas para não responder, porque não existe transparência nesse governo. Porque as desculpas são essas que o vereador dá ali, que ou a lei, ou o dia, ou que não foi respondido. Está aqui as respostas sem fundamento e respostas, vereador, que está aqui, ó, pedidas há mais de 30 dias, se tu quer considerar os 30, há mais de 30 dias e não são respondidas. E quando são respondidas, respondem de maneiras que não tem o menor fundamento, que isso tudo aqui já está sendo levado, vou levar ao Ministério Público, vai passar por essa casa, vamos abrir a coisa e vou levar ao Ministério Público. Esse é o caminho, porque todo mundo que vem a essa casa sabe que toda segunda-feira eu cobro os pedidos de informações e não são respondidos. Não são respondidos. Não é nada dizer assim, deixa assim para vencer. Não. Toda segunda-feira eu venho aqui e peço. Assim como pedidos esses que foram respondidos agora, da questão dos lotes lá do Caramuru, que quem só respondeu que deu o nome das pessoas e assinado pelo senhor Jorge, o senhor do meio ambiente, Jorge, que respondeu citando o nome dos proprietários. Não, senhor. Não, senhor. Não foi. O senhor não pode responder. Não foi, isso foi perguntado. E primeiro, nem é o senhor que tem que responder. A questão dos lotes foi solicitado, qual é a situação financeira dos lotes, situações fiscais dos lotes, e não foi respondido. Só deu o nome dos proprietários. Então, essas são as respostas que vêm para cá. Essas são os tipos de respostas. Então, nós vamos tomar providência, por quê? Porque as pessoas estão me cobrando. Está aqui, ó. Fiscal dos mesmos. Qual a situação fiscal dos mesmos? Por que não foi respondido a situação fiscal dos mesmos? Por quê? Não, senhor.
Só um pouquinho, não, o senhor não pode se manifestar, senhor.
Está aqui, ó. Está aqui, ó. Assinado pelo senhor. Está aqui, ó. Assinado pelo senhor. Então, essas são as respostas que são dadas aqui na casa. Então, a situação é essa. A gente tem que encaminhar o Ministério Público para que ele tome as providências, porque a lei está bem clara aqui no nosso... Depois a justiça que vai dizer o que tem que fazer e o que não. As pessoas nos cobram.
Vereador Joel.
Não, é só para mostrar aqui, vereador Gledson. Está aqui, ó, vereadores da bancada do povo: Gerson Luiz Fartoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Schmegel, Marisete Medeiros Dias, Sandro Gil da Silva Estropa.
Não se assustou.
Só agora. Mudou-se. O contrato que ele pediu, o senhor não me mostrou já agora.
Só um
contrato
pouquinho, vereador.
Programa engenharia. O senhor me mostrou o contrato? Não, né? Bom. Então é o seguinte, ó. E aqui do lado não tem nenhum partido.
Vereador Leandro.
Bom, senhoras e senhores, eu só gostaria de deixar bem claro, para ajudar o debate aí, é que pedido de informação é uma ferramenta que o vereador tem de direito, que ela vai à votação em plenário e tem um prazo para ser respondido. E essa prática começou a ser usada agora há pouco tempo, porque no início a gente até fazia bastante indicações. Eu mesmo tenho pilhas e pilhas de indicações lá, que até quando eu fazia, a gente também pedia verbalmente. Só que a gente só começou a tomar essa atitude depois que a gente viu que não teria condições, que não existia nenhum, assim, ó, nenhum empenho de poder resolver alguma coisa que a gente pedisse. Então, a gente está fazendo esse pedido de informações e nós vamos continuar fazendo. E o que reflete o que está sendo discutido aqui é o de menos. Se é bancada de povo, se é vereador, se é esse, se é A ou B, tinha que ter, isso aí mostra o tipo de atitude, era para ser respondido e pronto. A ferramenta é a seguinte, que quando eu faço assinatura também, que às vezes em causas polêmicas aqui, a pessoa também, além da gente pedir a informação da prefeitura, a pessoa que está envolvida no caso, supostas, né, alguma irregularidade, tem a chance naquela ferramenta, naquele papel, de trazer a justificativa. E aqui é lida, feita, fica aqui à disposição para ser feita as cópias. Então, isso aqui é uma ferramenta de utilidade para todos. Para nós que estamos fazendo o nosso trabalho, e a maneira que nós temos hoje, e as pessoas envolvidas. E o executivo não devia estar se apegando em detalhes, se é bancada, se não é bancada. Aí tem que mostrar a boa vontade de representar, fazer o seu trabalho e dar as respostas e pronto. Se apegam a coisas que não tem fundamento. Ou tem um fundamento jurídico, mas que não deveria se apegar. Então a gente refaz, não tem problema. A gente refaz e vamos fazer de novo. Se não vier as respostas, nós vamos fazer de novo. Cada um assina como tem que ser. Se foi um erro de grafia, um erro de ofício, não, isso é o de menos. O negócio é responder. E eu, se fosse executivo, teria prazer de responder, bem respondido, para ficar tudo resolvido. São coisas que não dá para entender, realmente não dá para entender. Obrigado.
Só para esclarecer, já é que a
resposta... Só um pouquinho. Vereadora Márcia.
Já foi ajuizado, foi colocado aqui.
Presidente, eu acho que os colegas, de certa forma, têm razão. Eu sempre defendo que as respostas sempre devem vir, né? Sempre que solicitadas, né? Quando eu acho que a pessoa tem, nós, vereadores, temos todo o direito também de ir nos setores, na prefeitura, né, onde a gente tem dúvida de alguma coisa, e esclarecer as dúvidas. Eu defendo também da mesma forma que eu acho que uma resposta sempre há, independente da situação que seja. A última vez que nós votamos uma CPP aqui, eu acho que tinha dois projetos, um inclusive era referente à Orla da Lagoa, né? E eu digo que isso é uma resposta simples e tranquila de mandar para cá. Não vejo um bicho de sete cabeças nessa resposta. Houve uma inundação, muitas águas, né? A força das águas devastou a orla da nossa lagoa. Isso aí tem que ser consertado, né? E eu acho que é uma coisa plausível de vir uma resposta, que eu não sei se veio ou não veio, nem sei se chegou, tá? Mas vejo que nesse pedido aqui a grande maioria já chegou, né? Não sei se faltou algum aqui. Pela minha relação aqui, quase todos já chegaram. Todas as respostas chegaram. Só um momento. Todas as respostas já chegaram, né? A última CPP eu votei favorável. Votei favorável até porque são duas coisas simples de responder. Duas respostas, na qual uma era a respeito de um lixo na Marujita, do vereador Rui, e a outra era a respeito da reconstituição, a reorganização da Orla da Lagoa. Então, eu acho que realmente eles se perderam lá, não mandaram essas respostas e eu fui favorável. Agora, hoje eu não voto essa CPP aqui, não voto, voto contra, partindo do princípio que grande maioria das respostas vieram, né? E eu quero tomar par, porque não foi pedidos meus, né? Foram dos colegas, eu quero ver o que chegou, o que não chegou. Então, eu não fico tranquila para votar hoje essa CPP aqui.
Vereador Rui.
Senhora Presidente, eu, aqui, pelo regimento interno, aqui, ó, o Executivo deverá respondê-lo no prazo de 15 dias contados do seu recebimento, prorrogáveis por mais 15 dias. Então, é 30 dias. Se esses pedidos que foram feitos já têm mais de 30 dias, é questão de se preocupar. Agora, se não tem mais de 30 dias, né? E aqui tem uma relação grande de pedidos que não foram respondidos. Eu quero saber se, na realidade, foram ou não foram respondidos.
Posso responder?
Pois não?
Bom, primeiro que a lei maior é que diz que é 15 dias.
Mas no nosso regimento.
Não. A lei... Você não sabe o que é lei? A lei maior qual é? Não é o regime? É nosso regime? É aqui, está aqui, 15 dias. 15 dias, essa é a lei maior. Segundo, não foi respondido, vereador, que já faz mais de 30 dias que eu solicitei a planilha dos veículos, que é lei minha de 15 anos atrás, a planilha do uso dos veículos, que é obrigatório, todo veículo tem uma planilha dizendo a quilometragem que andou, é lei. E para quem foi repassado? Não veio a resposta. Solicitei as notas dos materiais adquiridos, para assistência social.
A palavra ainda está com o vereador Rui, tu deu a palavra para ele?
Não, eu dei a palavra para ele, porque eu quero saber.
E não veio as notas. As notas do mobiliário da Inúbia, a resposta qual foi? Que de 28 de dezembro de 2015 que a Caixa ia mandar as notas. 28 de dezembro, por que que não mandaram até agora? Por quê? Isso é resposta? Isso não é resposta. A lei é bem clara. Resposta tem que ser bem dada, não dessa maneira. E não foram... Por que que não vê as notas?
Obrigado.
Por que que não vê as notas do material?
Obrigado.
E as planilhas?
Então, eu quero analisar primeiro, né, ver se... porque aqui tem uma relação... denúncia 09, 12, 15, 25, 26, 30, 32, 33. Então, eu acho que pelo que a gente está vendo aí, a maioria já foi respondida, né? Obrigado, Zé.
Tem alguma não respondida?
Vereador Gladson.
Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse levantado que há suspensa a sessão e seja levantado que há o que não há respondido. Se não tem, não tem nem como votar. Mas eu acho, pelo que o vereador Leandro falou e o que o vereador Gerson comentou, tem requerimento não respondido. Então, eu gostaria que isso fosse verificado e, se for o caso, se tem requerimento não respondido, tem que ser votado.
Tem. Vereador Joel.
Não, eu vou falar novamente. Eu acho que, não sei se eu falo muito baixo, mas não vou falar mais alto. Que quando entrou essa denúncia, dois desses que estão relacionados aqui já estavam respondidos. Então, por que que coloca aqui, eu acho que foi na primeira ou na segunda vez, também foi relacionado uns quantos que estavam, uns quantos respondidos. Então, assim, nem para ter um pouquinho de razoabilidade, nem não confere se realmente foi respondido ou não. Nesse caso aqui, dois já estavam respondidos quando foi feita a denúncia. Aí nós vamos julgar todos. E outra coisa, o vereador Leandro falou, podia responder mesmo que não esteja no regimento. Agora o vereador Gerson diz que tem que cumprir o que está na lei orgânica. O regimento não interessa. Aqui, pô.
Vereador Gerson.
Vou repetir, vereador. A lei maior do nosso município é a de 15 dias. Está bem claro. E no decreto, que é a lei federal. Está bem claro. E as respostas, o senhor cita aí, que duas foram respondidas, e as que não foram respondidas, essa não tem problema? Só as que foram respondidas? Tem que ser respondida. Por que que não veio as planilhas?
Vereador Gerson, a palavra ainda está com... Não. Ah, não, é contigo, tá. Vereador Alcioni, deu. Vamos por ordem, vamos rápido, porque senão nós vamos ficar nesse aqui e eu vou suspender. Vamos só ouvir o vereador Alcioni.
Pois não, presidente. Eu estou bem, assim, com a experiência na casa e... E preocupado, vereador, senhora presidente. Preocupado porque informações que alega um colega que não vem, outro diz que veio. A solicitação de abrir uma comissão à prefeita por isso. Aí vem aqui mais dois, eu não sei se vai entrar em pauta ou não, dois requerimentos, dois ofícios à mesa diretora, pedindo que reúna a comissão de ética para punir ou alertar ou chamar a atenção dos colegas. Então, eu não sei onde é que nós vamos. O Poder Legislativo está num momento tão difícil na casa, de relacionamento quase que já, que eu me sinto preocupado e impune, porque se discute o que vale mais, se a lei orgânica ou o regimento interno. Eu tenho dúvidas também. Para mim, me desculpa, vereador Gerson, para mim, o regimento dessa casa é o que vale. Porque, na verdade, o regimento da casa é feito por nós. A lei orgânica foi feita há 20 anos atrás. E houve, assim, um regimento interno estudado. Meu, me perdoe se eu estiver errado, o senhor sabe que não é. Pessoal, agora eu levanto a tese e a mesa diretora vai suspender, depois vai ter a oportunidade de dizer. Porque, para mim, eu entendo que é o regimento, que é a nossa lei. É o que rege, que administra. O que pode, o que não pode, vereador, o que o vereador pode fazer, o que não pode, o que é dele, é responsável dele ou do executivo. Mas, se for, se eu tiver razão, eu peço até desculpa, mas é o meu entendimento. Obrigado, presidente.
Tá, agora nós vamos suspender por 5 minutos, a Suelen já está pegando lá para nós, a diretora da casa, o que foi respondido, o que não foi. Retomando então a nossa sessão. Em resposta ao vereador Alcioni, é o nosso regimento interno, vereador Alcioni. Tá? 30 dias. E as nossas. Pois não, vereador Gerson.
Bom, se vamos seguir o regimento, então eu vou ler aqui. No artigo 202, o parágrafo 2º do nosso regimento, que é bem claro. O não atendimento do pedido de informação ou o atendimento fora do prazo prescrito no parágrafo anterior, que falamos nesse tempo, tá? No anterior, e a prestação de esclarecimentos falsos sujeito ao prefeito a responsabilidade fiscal. Está bem claro. Aqui está a resposta que se referimos agora aqui, que eu fiz o pedido em 1º de fevereiro e só chegou essa semana. E aí? Há mais de 30 dias. Então, está bem, se quer seguir o regimento, está bem claro aqui no que diz o regimento. Os pedidos atendidos fora do prazo e falsos. Está bem claro. Assim como aqui, o solicitado, o senhor está rindo do quê? Pode falar, vereador. Está aqui, ó. Estou mostrando, o senhor tem aí. Falso, sim. E o senhor não acha que é falso responder que não tem nota fiscal? O senhor não acha que é falso responder que não tem nota fiscal e que responder 45 dias depois? O senhor não acha que é falso? Responder que a nota fiscal só vem dia 28 de dezembro e hoje nós estamos em abril e as notas não apareceram até hoje? Isso é transparência para o seu modo de ver? Isso é transparência? Estou seguindo o regimento. O senhor quer que siga o regimento? Está aqui? Está aqui no regimento. Então, está bem claro. Se vamos seguir o regimento, vereadora, está bem claro aqui que o regimento está falando.
Então, está, vereador Gerson, como o senhor é o autor. Eu vou sugerir que a gente coloque em votação a semana que vem para fazer uma análise bem feita das respostas que vieram. Se o senhor não aceitar, eu coloco em votação hoje. Se aceita, a gente faz uma análise bem feita de todas as respostas. E se faltou alguma, entra com um novo, com a data do pedido. E as respostas têm que vir até a data do pedido. Não chegar depois, como aconteceu hoje.
Não, e seguir aqui o artigo 202, parágrafo 2º.
Sim, a data.
Eu aceito sem problema, eu quero a resposta. Eu não tenho.
Então deixamos para a semana que vem.
Eu quero a resposta.
Próximo, vereador Leandro. Obrigada, vereador.
Requerimento número 11/2016, Arambaré, senhora Arambaré, Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente. O vereador abaixo firmado, com base na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa, vem requerer que a mesa diretora convoque a Comissão de Ética Parlamentar para instruir processo contra o vereador Gerson Luiz Pastorino Ribeiro, vereador do PMDB, tendo em vista que no dia 23 de março de 2016, pela manhã, no interior da Câmara Municipal, tentou agredir o vereador Joel Pereira Gonçalves, sendo impedido pela vereadora Márcia Rosélia Bischoff da Silva e o senhor José Luiz Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, sendo que seus gritos foram ouvidos na sala ao lado pelo servidor Marcelo Muniz. Os vereadores Márcio e Joel estavam na cozinha da Câmara, junto ao senhor José Luiz, conversando sobre a segurança no município, quando o vereador Gerson entrou no recinto e, após algumas trocas de palavras, passou a proferir palavras de baixo calão e intimidou o vereador, dizendo que o mesmo não era homem e que era covarde, largando os objetos que tinha em mãos e partindo para cima do vereador Joel, e somente não agredindo pela intervenção dos demais presentes. Entendo que o mesmo deve ser em curso no artigo 20, inciso 6º do artigo 21 e artigo 24 do Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Arambaré. Esperando deferimento, atenciosamente, 28 de março de 2016, assina o vereador Joel Pereira Gonçalves.
Com a palavra, o autor.
Acho que está bem claro, né? Foi uma tentativa de agressão que não se consumou, mas eu acho que nessa casa aqui tem que ser, tem um pouquinho de respeito e um pouco de ética.
Vereador Gerson.
Bom, já que o pedido foi feito, escrito e assinado, eu vou aproveitar para entrar com o processo, porque tem que ter provas concretas de que isso aconteceu e isso não aconteceu. Então, eu vou usar isso para processá-lo, porque está aí bem escrito e foi lido aqui na casa. Tem que ter provas concretas de que isso aconteceu e não aconteceu. Então, só isso para esclarecer para vocês.
Vereador Gladson.
Olha, gente. Estamos na reta final. A Joselina já fez o que tinha que fazer, né? Ou o que queria fazer. Nós sempre se demos bem, né? Dos outros mandato anterior. Até agora, então, a gente se juntava, confraternizava junto. Até essa votação do que apareceu lá no ano passado. E assim, ó, não está vindo para uma questão pessoal. Quando o vereador Gerson solicita alguma coisa relacionada à prefeitura, o vereador Leandro, ou até eu, ou algum outro colega, o vereador Joel vem com um tom de provocação, um tom de, às vezes, até de deboche, né? E olha, para mim a sorte que tem câmera aqui, porque agora mesmo, vamos pegar como exemplo. O vereador Joel disse, tá aqui, vem aqui ver, tá aqui para ver. Aí eu fui lá ver, para tentar ver, ele escondeu o papel de mim. Até se for assim, se era pra mim ver, ele me mostrava o papel. Não, ele se escondeu. Aí é uma coisa, é uma provocação desnecessária, vereador Joel. Não precisa. O senhor tem que agir, o senhor tem que ser exemplo, o senhor é um funcionário público aposentado, né? Líder do governo, queria a boa relação do governo com essa casa legislativa, o senhor tem que dar exemplo. Agora, o senhor disse para mim, está aqui para mim. Aí eu fui lá ver, para ver se era, né? Porque ele disse para mim ver. Ele escondeu o papel, não deixou eu ver. É só um exemplo de que o vereador Joel, ele tem que se portar com respeito. Não pode provocar. Se provocar, nem todo mundo tem, né? De repente, nem todo mundo. Às vezes até a gente se emociona e fala, pode falar, de repente, algumas besteiras. Porque de tanto o vereador Joel provocar, as pessoas podem, né, sair da casinha.
Vereador Joel.
Alguém ouviu eu dizer para o vereador vir aqui olhar? Eu disse que está aqui, ó. O regimento, a solicitação de informações, o vereador tem. Está aqui, está ali, assinado pela bancada do povo, e não tem partido do lado. Eu não disse, vem aqui ver. E desde quando nessa casa se levanta e vai lá olhar na mesa do outro? Eu lhe pedi um contrato, o senhor não me deu. Eu não fui lá lhe cobrar. Mas vou cobrar agora.
Que contrato?
Aí.
Alguém mais quer se manifestar?
Eu provoco, diz acabou de acontecer, ele distorce completamente e diz que é eu que provoco. E o vereador Gerson não precisa de advogado, ele diz que vai me processar, não precisa, só se o senhor vai ser o contratado.
Vai processar.
Alguém mais quer se manifestar? Bom, eu coloco em votação, então, o pedido de denúncia do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Tá, então eu sou contra para manter a ordem na casa. Próximo.
Requerimento número 12, 2016. Senhor presidente. Vereadora Baixa Mato, com base na Lei Orgânica Municipal no regimento interno desta casa, vai requerer que a mesa diretora convoque a comissão de ética parlamentar para instruir processo contra o vereador Leandro Hugo Chimego, vereador do PSDB, tendo em vista que no dia 28 de março de 2016, por diversas vezes, perante os vereadores que se encontravam em plenário e pessoas presentes na sessão da Câmara, chamou o vereador que esta subscreve de palhaço. Em sessão anterior, durante discussão em matéria, disse o mesmo vereador que o mesmo era pau-mandado da prefeita. Entendo que o mesmo deve ser em curso no artigo 20, no inciso 6º do artigo 21 do Código de Ética Parlamentar, e artigo 63, no inciso 4º, e artigo 66, incisos 5 e 6 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré. Esperando deferimento atenciosamente a Arambaré, 4 de abril de 2016, assina o vereador Joel Pereira Gonçalves.
Com a palavra o autor.
Eu fico provocando. Eles me ofendem, tentam me agredir e eu que provoco. O vereador de graça me chamou de palhaço meia dúzia de vezes semana passada. Aí tá um absurdo. Os pares dessa casa são contra. São contra a ética. Porque está bem clara a falta de ética que está acontecendo nessa casa cada vez mais.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de graça não foi, porque eu não sou nenhum louco de andar falando e me alterando por aí. Todas as pessoas que me conhecem me dou com todo mundo, graças a Deus, e pelo menos até antes de ser vereador me dava com bem mais gente. Agora está aparecendo pessoas aí que nem cumprimento mais, faz tempo, que confundiram as coisas. E o senhor, quem quiser ter a prova, que escute suas manifestações anteriores, falando das nossas cobranças aqui, falando das verbas perdidas, distorcendo, dizendo que pode fazer CPI, pode fazer isso, fazer aquilo. E as pessoas que não enxergam o senhor aqui no seu comportamento também, percebem a sua ironia, os seus gestos aqui, as suas risadinhas, as suas balançadas de cabeça. As pessoas que vêm aqui conhecem bem. Então, assim, ó. Eu tenho pesar de ter ofendido a classe dos palhaços. Se eu lhe comparei aos palhaços, entendeu? E assim, ó, eu não tenho sangue de barata. Eu tenho que falar, eu falo. Agora, o senhor tem o seu ponto de vista, mas as pessoas sabem o que está acontecendo e sabem quem é quem. Muito obrigado.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Só quero dizer duas coisas. Primeiro, justificar o meu voto no requerimento anterior, dizendo o seguinte: eu não estava presente, e a pessoa que estava presente, que era a vereadora Márcia, eu fiquei esperando ela se manifestar. Como ela não se manifestou, então, eu fiquei na dúvida, e na dúvida, votei contra. Em relação a palavra do vereador Leandro, nós que estamos aqui há mais de 8 anos, quer dizer, há quase 8 anos, né? Estou falando do Leandro, não era ainda, a Marisete também não era, mas os outros todos estavam aqui. Que o vereador Oscar falava coisas aqui nessa Câmara que era cabível até de, sei lá, de cassação. Eu acho que essa palavra que foi dita aqui até é pouco em vista do que ele falou aqui. E quem acompanha aqui sabe o que ele falou. Coisas que não tem nem cabimento de se falar. E engraçado que nunca foi cogitado de abrir um processo de ética contra ele. Nunca foi. Então, eu vou adiantar que eu sou contra também. Obrigado.
Vereador Joel.
Pois é. Eu faço... graça. O vereador disse que ofendeu a classe dos palhaços quando me chamou de palhaço. Eu fico provocando, e eu acho que faz 2 sessões atrás, o vereador disse que que quando eu trabalhava na granja, passou por cima de uma cachopa de camatim, mas esses não eram, não sei o quê, que os camatim da cidade que são piores. Isso não está sugerindo nada. Eu não falei nada, não chamei de palhaço, não fiz nada. E eu que provoco. Mas eu não fiz nada. Vereador Sandro, quantas vezes foram abertas comissão processante nessa casa? Por falta de resposta de requerimento e solicitação de informações que até hoje nunca vieram. Quantas vezes nunca foi feito isso? Então, vocês começam a fazer essas comissão processante. Nós estamos. Começou em fevereiro, março. Em 2 meses tem 3 comissão processante. Aí me ofende, tenta me agredir e eu não vou fazer nada. Eu não sei qual é a lógica da coisa. Eu tenho que aguentar e não fazer nada. Aí qualquer coisinha, faz o pedido para uma ponte. Até tem que citar o nome da vereadora Márcia. Faz um pedido de uma ponte no entroncamento de duas ruas que são paralelas. Aí o prefeito tem que responder que aquelas ruas são paralelas, que aí no entroncamento não tem, mas a ponte que tem ali perto foi consertada. Ah, se não responde, se responde que não tem nenhuma ponte, aí é balela, é falsidade, mas a pergunta é horrível. É de quem nem sabe onde está. Alguém falou e veio aqui e disse. Quanto a que o senhor esperou a vereadora Márcia se manifestar, o senhor acha que eu ia nominar as pessoas que estavam presentes sem as pessoas saberem, vereador?
Vereadora Márcia.
Presidente, eu, para mim, me sinto muito triste de estar definindo o comportamento de colega aqui. Sei que nós, nos últimos meses, nós não estamos tendo um relacionamento muito amigável aqui dentro, até por causa dos... Os últimos projetos polêmicos, né, que nós nos definimos aqui, uns contra, outros a favor, né? Mas a gente sabe ainda, a gente é racional e sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom para o povo de Arambaré e o que não é. Faz dias que nós estamos definindo comportamento de colega aqui. O vereador Alcioni se manifestou que está preocupado e eu também. O que ocorreu, vereador Sandro, ocorreu. É verdade, o vereador Gerson pode confirmar. Eu, para mim, não tenho problema. Se as coisas acontecem, acontecem. Se não acontece, eu não vou inventar. Realmente aconteceu. Eu acho que ele se perdeu, né? Se empolgou no que estava falando e, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. Mas eu acho o seguinte, gente. Cada um tem as suas definições, tem as suas opiniões políticas, tem coisas erradas, tem, né? Eu acho que a gente tem sempre que tentar melhorar as coisas. Mas hoje... Eu, nos últimos, já, o vereador Sandro falou, nós já, grande maioria, tirando o Leandro e a Marisete, nós já estamos no segundo mandato. Tivemos problemas, sim, com os caras. Mas eu não vejo tão grave que nem hoje está acontecendo aqui na Câmara. Parece que nós temos todos se perdendo de uma forma assim que a gente não consegue se sentar para definir uma coisa que seja bom para todo mundo. Eu, no início, até me chateava com essa bancada do povo. Me chateava, mas eu, para mim, tanto faz. Eu fui eleita pelo povo, estou aqui, defendo. Se tiver que defender, vou defender até o último instante. Para mim, se querem continuar com essa denominação fictícia, aí, por mim não tem problema. Porque o povo sabe que nós estamos aqui, todos nós, somos eleitos. Porque senão nós não estaríamos aqui, por uma grande maioria. Defendemos as causas do povo. Agora, nós não podemos colocar em questão o posicionamento de um colega, de um vereador, agora nós vamos começar a se degladiar por causa de uma ideia ou de outra. Nós não somos iguais, não pensamos iguais. Todos nós temos os nossos partidos, defendemos eles, mas não somos iguais, temos ideias diferentes. Agora, nós temos que manter o respeito aqui dentro. Eu vejo, assim, uma falta de respeito tu não te acertar com um colega, tu não ter um bom relacionamento é uma coisa. Agora, nós vim com palavras de baixo escalão, coisas assim que nem o pessoal da rua gosta disso. As pessoas da rua não gostam disso aí. As pessoas escutam e falam.
Vereador Sandro.
A gente respeita a opinião de cada um, mas a minha ideia relacionada a isso aí. Todos esses acontecimentos, nós temos que ter mais respeito uns com os outros. Pelo menos nós aqui dentro. Pelo menos nós não conseguimos mais fazer um momento de integração aqui dentro da Câmara. Há muito tempo.
Vereador Sandro.
Não, só quero dizer o seguinte. Que eu falei que tinha votado contra e que eu esperei a opinião da vereadora Márcia. O vereador Joel falou em ética e se é uma coisa que eu sempre cuido, é a ética. E outra coisa também é o seguinte, por acreditar na senhora vereadora Márcia, eu e alguns outros vereadores aqui, nós sofremos um processo porque a senhora foi ofendida e aí acabou que nós assinamos uma moção, certo? Todo mundo sabe disso, e eu sofri um processo lá na justiça, que é uma coisa que eu fiquei muito triste mesmo, por causa que nunca tive nada com justiça, e essa senhora que foi essa moção contra ela, ela pegou e me processou os outros também, me processou, e eu não gostei disso. Então, a partir daquele momento, vereadora, eu tomei uma posição para mim, que é assim, ó, depois que acontece alguma coisa comigo, e eu disser assim, olha, daqui para frente eu vou mudar, eu mudo, e não tem nada que faça eu voltar. Então, o que foi na minha cabeça? Daqui para frente eu só vou julgar uma pessoa quando eu souber que aquilo ali, que eu vê. Agora eu não vendo, eu não vou julgar. Então, o que eu esperei? A senhora se manifestar. A senhora não se manifestou, é um direito seu. Mas a senhora foi citada aqui na hora que foi lida aqui, foi dito que a senhora estava presente. A senhora não se manifestou, eu também fiquei na minha. E aí votei contra. Foi lido que a senhora estava junto, né? Sim.
Aquilo já passou, aquilo já foi votado. Mas isso aqui é outro que nós discutindo.
É.
Vereador Gerson.
Bom, já que foi mudado o assunto, né, e é normal, falou-se da bancada do povo, graças a Deus ela existe. Graças a Deus ela existe. Porque senão vocês iam estar pagando pedágio, 1.600.000 para construir uma ponte que está lá, fechada de novo. Qual é a justificativa daquilo, eu pergunto? E quem é o Joel para falar em ética quando ele vai ali no microfone e diz que eu não cumpro lei, não gosto de lei? Quem? E aí? Então eu vou processar porque tem que ter provas do que foi dito ali naquele papel. Tem que ter provas efetivas. Então por isso que eu vou tomar as atitudes. Porque se não existisse, vou repetir aqui, a bancada do povo, o que seria do nosso município? O que seria e o que está acontecendo dentro do nosso município? Por que que não respondem as coisas? Por que que não veio as planilhas dos andamentos dos carros? Por quê? Por que não veio? Por quê? Então são essas e outras coisas que nós vamos aqui solicitar, que agora eu vou passar e ir ao Ministério Público.
Vereador Gerson, vamos ter até o pedido aqui.
Eu só quero só mais um...
Vereador Leandro.
Senhoras e senhores, eu gostaria só de salientar uma coisa, que não existe discussão de uma parte só, a não ser que a pessoa vai discutir com o espelho. Então que parem as provocações também.
Obrigado, hein?
Que parem as provocações também. Que toda ação existe uma reação, isso é uma lei da física. E aqui, ó, nós estamos aqui em prol do bem comum. Inclusive, essas coisas foram geradas de outras demandas aqui que não foram solucionadas. Ou que foram recorrentes e que voltaram em discussão e viraram deboche. E nós temos que estar aturando deboche? Eu não aturo. Eu não aturo deboche. Obrigado.
Vereador Rui.
A gente está vendo que está indo para um lado meio complicado mesmo. Eu, graças a Deus, nunca tive problema de respeito nessa casa aqui, sempre, né? Não, esse tipo de coisa nunca ocorreu comigo, nunca tive problema. Então, assim, ó, eu acho que uma, que se for formada essa comissão, ela vai ser bem inteligente para analisar o que ocorreu, né? Então, eu acho que não tem nenhum problema se for formada essa comissão. Ela vai ser inteligente para resolver a situação.
Vereador Gledson.
Gente, eu acho que a gente tem que sair dessa sessão se abraçado. Tem que parar com essas picuinhas aí. Tem que se abraçar, tem que parar, né? Não dá. O vereador Joel tem que tirar esse requerimento aí. Nós temos que depois jogar umas conversas fora e parar com essas brigas. Porque tudo é confusão, porque a gente pede alguma coisa da prefeitura e aí tem uma forma como é questionada e dá uma intriga, né? Aqui tem gente que tem comunicação violenta por si só. Então, se a comunicação não iniciar violenta, a comunicação não vai ser violenta. Agora, se tu iniciar uma comunicação violenta, tu vai ter de volta uma comunicação violenta. Então, eu acho que o vereador Joel podia repensar esse requerimento e retirar esse requerimento e a gente acabar com essas coisinhas, né? E começar a pensar na prefeitura, nas contas da prefeitura, nos problemas que estão errados, na forma como a gente questiona as coisas erradas que estão relacionadas à prefeitura. Não é? A gente não questiona aqui, os colegas não questionam o vereador Joel, não questionam a pessoa dele. Nós questionamos a prefeitura e a função pública da prefeitura. Só que aí o tom que se vem é um tom pessoal. Isso não é bom. Isso não tem nada a ver com a prefeitura. Eu acho que o vereador tinha que pensar, retirar esse pedido aí, e naturalmente não vai acontecer mais essas coisas, essas picuinhas. É só sair tudo abraçado aí e ir lá para um bar tomar uma cerveja, né?
Vereador Alcioni.
Na hora anterior, na minha preocupação, é isso aí que eu estava olhando. Eu até sou um pouco suspeito a falar, presidente. Há 13 anos atrás, 12, 13 anos, eu entrei com um projeto na casa de criando a comissão de ética na casa. Era a comissão permanente na época. E aí depois foi considerado não levar à frente o projeto. Depois faz com o vereador Gledson, que estou criando, colocando no regimento interno da casa, que ficou provisória. E eu sempre dizia, quando me desanimaram, eu criei ânimo, digo, que bom que não vai ser usada, nunca vai se usar essa comissão na casa. Porque é lamentável, nenhum vereador, eu tenho certeza, dos nove aqui, gostaria de ficar nessa comissão para não julgar, mas aparecer sobre o comportamento de colegas. Que qualquer um de nós está sujeito a errar um dia, dizer uma palavra de ofensa a um outro e coisa. Só que está indo para um lado, que é a preocupação que eu falei para pouco, para a mesa diretora ter o controle, a experiência da gente diz que está indo para um lado ruim, o comportamento dos colegas com agressão verbal. E as coisas começam assim, com agressão verbal, daqui um pouco vai dar uma agressão física, vai dar um problema. Então, para nós é triste, é lamentável ver isso aqui. Então, eu sugiro, senhora, que agora deixe a condição e não passe o futuro, envie tudo ao Ministério Público. Faça um pacotão e mande tudo. E aí vão defender lá, quem vai denunciar, que denuncie, que vão bater, vão caminhar, vão lá no Ministério, se entender lá, o promotor chama um, outro e faz sentar numa mesa e sai, porque eu acho que a mesa de diretor não vai ter pulso para segurar essa bronca aí sozinha. Então, eu deixei isso aí, é muito triste.
Bem discutido, então, colocamos em votação o pedido do vereador Joel. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Também sou contra. Por favor, a plateia ali, as duas moças, não pode se manifestar. Obrigado. Encaminho a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Ofício número 61 de 2016, Arambaré, 24 de março de 2016. Senhora Presidente Marisete Medeiros Dias, Presidente da Câmara Legislativa Municipal de Arambaré. O assunto, encaminhamento do Projeto de Lei 2266 de 2016, turno diferenciado. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta Casa o projeto de lei número 2266 de 2016, o qual autoriza e institui o sistema de turno diferenciado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gustavo Xavier. Solicitamos ainda desconsideração e substituição do texto anteriormente protocolado. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal Joselena Maria Becker Scherer. Passo a ler o parecer jurídico agora. Quanto ao aspecto legal, observa-se que encontram-se atendidos os requisitos dispostos na Lei Orgânica Local, em seus artigos 36, 4 e 43, 3º e 6º. Também que guarda consonância com o disposto no Plano Municipal de Educação. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2266 de 16 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Ana Maria, 4 de abril de 2016, assina o assessor jurídico Alan de Souza Peters, os vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires. Projeto de lei em primeira discussão, senhora presidente.
Coloque em discussão o projeto. Próximo, então.
Não tem mais.
Encaminha a sessão, então, para as explicações pessoais. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a chamada dos vereadores inscritos.
O vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes da Rádio Farol, boa noite a todos. Vamos começar falando de coisa boa. Hoje o Núcleo dos Colorados de Arambaré está completando 10 anos de existência. E para o bem do município, eu acho que uma boa existência e um bom trabalho está sendo realizado na comunidade pelos integrantes do Núcleo Colorado de Arambaré. E hoje está tomando posse a nova diretoria também. A diretoria que é, aos poucos, vai se renovando. E conseguimos ainda continuar com o trabalho que está sendo feito, né, com as crianças e os adolescentes desse município. A bancada do povo. Havia a possibilidade de se fazer carteira de identidade dentro do município. A bancada do povo votou contra. Eu também, em princípio, não me preocupava com a bancada do povo, mas parece que os outros não foram eleitos pelo povo. Quanto à retirada dos meus requerimentos, até pelo contrário, vereador. Estou juntando a documentação aí, vou entrar com processo, com a comissão processante contra o vereador. Porque é muito fácil entrar com a comissão processante contra a prefeita, porque não responde um simples ofício dentro do prazo estipulado. Mas tem coisas piores acontecendo. Foi criada uma comissão parlamentar especial para assuntos na área da saúde em setembro de 2015. Aí quando foi criada a comissão, foi aqueles comentários, por que estava sendo criada a comissão? Porque a saúde fez isso, fez aquilo, deixa de fazer, que não compra remédio, que não tem médico. Né? Qual foi o resultado da comissão? Até hoje não se sabe. É, agora foi criada outra comissão sobre a educação. Isso também nunca tinha acontecido nessa casa. A negativa de se montar uma comissão de ética nessa casa, pelo que vem acontecendo, e de se aprovar duas comissões protestantes contra a prefeita, está bem claro o que está acontecendo nessa casa. Quem vota contra a bancada do povo? Então, se criou esse grupo de 5 vereadores e a casa tem que andar de acordo com o que eles querem. Aí, eu tenho que aguentar deboche. Agora o vereador Gladys pedindo para mim retirar o requerimento, o vereador disse que ofendeu as classes dos palhaços, me chamando de palhaço. Aí eu tenho que tirar o requerimento. Aí eu tiro o requerimento e aí eles continuam. E aí até o fim do ano eu fico aí respondendo pergunta. E sendo ofendido aqui dentro da casa, de graça. Então, é muito interessante o que está acontecendo nessa casa, aqui dentro dessa casa. Mas eu não vou, não adianta tentativa de agressão, ofensa, isso aí não adianta. Eu solicitei, o vereador Gerson me denunciou, quando eu fiz a denúncia na comissão de ética, ele me denunciou também porque eu tinha ofendido ele e colocou ali algumas coisas pelas quais eu tinha ofendido ele. E eu pedi para ele me provar isso. Que ele me dissesse qual foi a sessão que eu ofendi ele. Tá, as sessões estão todas gravadas. E ele não anexou no processo. Então, eu sofri uma repreensão oral e eu encaminhei toda a documentação e todas as provas que eu tinha do que tinha acontecido e fui condenado verbalmente. E o vereador não respondeu. Não trouxe as provas de que eu tinha ofendido ele na casa e foi respondeu, só recebeu a repreensão por escrita, a única diferença. E está na resolução ali, no parecer do relator, dizendo que eu anexei os documentos, fiz por escrito os documentos e anexei no processo. E o vereador não anexou documento nenhum, só uma degravação da Câmara num papel, que agora eu não achei ele ali, mas eu tenho ele na minha pasta ali, um pedaço de papel escrito com a letra não sei de quem, e o vereador assinou embaixo. Eu fiz um ofício de 2, 3 páginas, colocando tudo o que aconteceu, as provas, anexei as provas, e ele não anexou prova nenhuma. E eu fui condenado junto. Então, é isso assim, ó. Tem 5 vereadores da bancada do povo que é feito que o que eles querem é feito aqui na casa. O que eles não querem não passa. Isso aqui é um absurdo. A tentativa de agressão, as ofensas, todo mundo ouviu. Aí tu pede para ir para a comissão de ética, é rejeitado. É muito difícil, mas não é por aí que vão fazer eu parar. O que vai acontecer é que vai piorar. Certo? Obrigado e boa noite.
Vereador Gledson.
Boa noite a todos os presentes, os colegas e os que estamos ouvindo na rádio Farol FM. Bom, eu acho que se tem que subir aqui na uso da tribuna, é o direito de buscar o que as explicações pessoais do que acontece ao serviço público dentro de Arambaré. Então eu quero deixar registrado o meu protesto pela falta de recolhimento do lixo, bairro Caramuru, bairro Cibislândia. Um descaso que está há muito tempo no bairro Caramu, no bairro Cibislândia. Também, para não deixar dúvidas, nós temos uma comissão de educação, que o vereador Gerson é o presidente, e nós já se reunimos, já definimos funções, o secretário já está fazendo a ata. E a comissão de saúde, quem é nosso presidente é a vereadora Márcia. Então, se alguém quiser uma informação a respeito da saúde, né, procure diretamente o presidente. Mas eu quero deixar, eu vim aqui para deixar registrado meu protesto, o descaso da prefeitura com relação à nossa cidade. E vou sempre vir aqui cobrar através de requerimento, através de indicação. E não adianta, não sei se às vezes um colega aí pode entender mal, né? Só que a comunicação violenta, como eu falei, vai gerar uma comunicação violenta. Se tu quer uma briga, tu fala com um tom de deboche, um tom de ira, tu vai ter uma resposta. Toda ação provoca uma reação. Então eu gostaria que os colegas começassem a pensar nessa forma de relacionamento, porque é um ano difícil, é um ano de eleição, e aí nós convivemos juntos praticamente 8 anos, nunca chegou a um tom tão difícil assim na prefeitura de Arambaré, um descaso tão grande, nunca chegou um descaso tão grande nessa situação. As contratações que nós questionamos aqui, que deveriam ser através de processo seletivo, estão sendo realizadas através de microempresa individual, mediante cumprimento de horário, mediante subordinação. Isso aí eu vou propor logo logo, se dependendo da resposta que estão para chegar aí, eu vou propor abrir uma comissão, apesar de os colegas não concordarem, porque se o cidadão ele cumpre o horário, se o cidadão ele recebe ordens, essa num serviço, essa, eu entendo que esse microempresa individual é uma fraude à legislação trabalhista, porque a pessoa não ganha 13º, não ganha férias, e todo trabalhador tem direito a 13º e férias, ao menos isso tem. O trabalhador, o servidor público, tem o direito de 13º de férias. Só que se a contratação for através de microempresa individual, mediante recebimento de ordem, mediante cumprimento de horário, pode ser interpretado, né, que esse contrato de MEI é uma fraude à legislação trabalhista. Pode ser entendido. E aí na justiça futuramente, a prefeitura vai ser condenada, pode ser condenada, a pagar o 13º, as férias, porque isso é um direito de todo aquele servidor que trabalha. Não é uma opção da prefeitura dar ou não, é um direito dele. Então isso a gente vai protestar, vamos requerer informações e nada vai nos calar. Pedindo o que é correto relativo à prefeitura de Arambaré e à forma com que as coisas estão feitas. Então eu faço um apelo aqui para os nobres colegas para que sejam enfrentadas as coisas com isenção e imparcialidade, focado na administração pública. Porque, vejam bem, uma demanda judicial muito grande pode se ver logo ali adiante se o microempreendedor individual ele utiliza como motorista, por exemplo, o veículo da prefeitura, se ele cumpre um horário e se ele recebe em ordem. Porque aí não tem autonomia, não tem empresa, ele é funcionário público. Só que pode ser uma forma de burlar a legislação federal. que é a porta da frente, é o concurso público. E se não for no concurso público, é no processo seletivo, que é a forma mais adequada. É por isso que, primeiro, o concurso público, que é para dar oportunidade para todos. Se não dá tempo, tem que fazer o processo seletivo para escolher os melhores currículos das pessoas que estão aptas a concorrer. E serviço eventual, que não é mediante subordinação, é uma empresa contratada, que a pessoa não recebe em ordem, aí pode ser uma contratação de uma empresa. Mas se o cidadão ele tem que cumprir aquela função diariamente, naquele horário, ele está recebendo ordens, isso aí certamente vai dar uma demanda trabalhista grande para o município. A prefeitura vai ter que responder e eu vejo que o gestor vai ter que reembolsar os cofres do município pela forma como está fazendo errado, porque vai causar um prejuízo para o erário público. Porque eu torno a dizer, é um direito do trabalhador, 13º e férias. E se a pessoa está sendo contratada através de MEI, não está tendo esse direito. Esse direito foi liquidado. Mas eu torno a dizer, e ainda repito, se é mediante ordem e cumprimento de horário, que pode se configurar. Agora, vou tornar a sempre cobrar aqui na Câmara o que eu entendo que é correto, né? Eventualmente aprovamos alguns cargos aí que ficamos na dúvida, mas para colaborar com a Prefeitura de Arambaré, nós praticamente todos aprovamos por unanimidade. Eu não posso deixar de vir aqui e mudar a minha opinião. Eu ainda sou a favor do concurso público. E hoje entendo que o processo seletivo é fundamental, que tem que existir para aquelas demandas, assim como tem que existir os cargos concursados, assim como o servidor tem que ser bem remunerado, assim como tem que chegar aqui na Câmara a revisão geral anual dos funcionários. Como eu gostaria que segunda-feira chegasse aqui na Câmara essa revisão anual geral? Como eu gostaria que viesse aqui na Câmara o Vale Alimentação? Que cansamos todos de pedir aqui, está aqui o vereador Sandro, é um dos que pediu, entre todos os outros colegas. E não existe forma que há de intimidar o vereador, quando o vereador aqui está vestido para cobrar o que é correto e o que é lícito da Prefeitura de Arambaré, sem pessoalizar ninguém. Até porque é cansável de ver os colegas vereadores aprovando quase todos os projetos, 90% dos projetos, por unanimidade. Porque nós estamos aqui, por unanimidade, trabalhando a serviço da nossa comunidade, a serviço do povo de Arambaré. E não estamos aqui para picuinhas, para discussões. A ideia não é provocar, não tem que se pensar em estar provocando colega para estar brigando. A ideia aqui é trabalhar para o povo de Arambaré, ajudando a prefeitura na aprovação daqueles projetos que são urgentes. Isso é comum. Quem nos acompanha aqui, quem nos ouve, quem nos assiste, pode ver. E tá, quem duvida, está registrado, olha ali, aprovado por unanimidade na primeira semana que entrou, aprovado por unanimidade na segunda semana que entrou. Então, vejam bem, minha gente, as informações que passam a respeito dos vereadores nem sempre é a visão correta. Por quê? Porque nós estamos um ano eleitoral e algum tem que cair para entrar outros. Isso é normal, isso faz parte do jogo político, mas eu não concordo com isso. Então eu gostaria de que, alguma dúvida, que nos procurem. Daí tem a rede social, que nós trabalhamos pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, aqui na Câmara mesmo, né? Pode formalizar sua indignação e tem que questionar na Prefeitura o que está dando de errado. Quando não se tem registrado, ocorre que parece que não existe. Na verdade existe, só que a pessoa não registra. Então registre aqui sua exclamação aqui na Câmara, registre no protocolo da Prefeitura e não deixe de calar, porque essa tormenta está passando. Essa tormenta vai passar. Muito obrigado.
Vereador Gerson.
Boa noite a todos.
bom que, sempre repito, né, que estejam aqui, para vocês presenciarem as coisas que acontecem. Recém o meu amigo vereador Joel citou aqui que a bancada do povo, né, graças a Deus, né, não aprovou a fazer as carteiras de identidade aqui no município, que ia ter um custo para o município. O município não está em crise? Não fala em crise? Só pode se adoecer depois das 5 da tarde? Hoje uma criança de 4, 5 anos estava lá com febre e não tinha um remédio para dar para a criança? E aí, vocês acham que isso é justo que nós faça? Acham que isso é justo? Hoje, vim pela coxilha grande ali, os fazendeiros estão apavorados, em plena colheita não tem como andar na estrada. E não é de agora. Não é de agora. Quem costuma vir aqui sabe que a gente fala isso o ano todo, sempre. Não tem como andar. É uma vergonha, um desrespeito com a população. A recém o vereador Alcionis citou aqui a estrada. A ponte, as pontes. Olha a vergonha que é a nossa ponte. Fechada de novo. Qual é o motivo, eu pergunto? E lá em final de novembro veio um pedido aqui de 1.600.000 para se fazer uma ponte, para se reformar. Não sabia para que era, só pediram 1.600.000. E aí, vocês acham que isso é justo? Então, é umas coisas muito assim, que não dá para entender. E as pessoas nos cobram, e tem que nos cobrar. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. As pessoas têm que nos cobrar. Tudo aquilo que eu cobro aqui, que eu falo aqui, as pedidas de informações que eu peço aqui, porque as pessoas me cobram aí. Eu não sou contra ninguém. Não tem nada contra ninguém. Agora, que me cobram aquelas pessoas que eu sou aqui representante delas, eu tenho que vir aqui e fazer. Eu sei, repito aqui, vocês sabem que eu sempre repito, sei que muitas vezes não contento a todos, não contento e não tenho essa ideia de vir para cá querer contentar todos. Não vou fazer isso. Não vou conseguir fazer isso. Então, nós temos que vir para cá e fazer as cobranças, porque olha a situação que está no nosso município. Olha a situação que está no nosso município. Precisa alguém dizer para quem vem aqui ver. E aí? Aí tem essas solicitações, essas coisas. Nós estamos com um caso ali, vou repetir aqui, quero que isso fique bem registrado aqui, porque eu vou ao Ministério Público, quero que fique bem registrado, que até quinta-feira tem esse prazo, para depois não dizer que não foi aqui avisado, que eu já falei aqui. São 5 crianças que moram aqui na entrada do Pontal, que o município não quer ir buscar. Tem uma que vem de bicicleta, porque o município já entra ali para buscar 2 crianças, que diz que não podia invadir o território, já entra no território de Tapes, pega 2 crianças, podia andar mais 2 quilômetros e pegar 5, e não vão buscar. E todo mundo sabe aqui que a prefeitura atravessa a BR-116 para pegar a criança e também pega no território de Camaquã, lá em Santa Rita. Que eu acho que deve pegar, não estou dizendo aqui que sou contra. Só que isso tem que ficar registrado aqui, porque eu vou levar a mãe ao Ministério Público. Vou levar. Aí o que vai acontecer? Vai repercutir o quê? Então vamos aguardar para ver. Então estou aqui avisando. E vocês sabem a andança dos carros que tem por aí. Vocês sabem. Ônibus estragado aí, parado, atirado nos cantos e alugando. O que é mais caro, o que é mais barato? Essa é a situação do nosso município. Essa é a situação. Quantas patroas tem com o motor fundido? Parece que são 2, né? E aí, eu pergunto para vocês, quem é o responsável? Foi aberta alguma sindicância para saber por quê e o que aconteceu? Então, essa é a situação do nosso município. Que a gente tem que vir aqui e falar, porque não se tem condições de não vir aqui falar e reclamar. Aí fala em crise. Aonde está a crise? Eu pergunto, só ali na saúde, que não tem um remédio, que não tem médico. Graças a Deus, o pessoal que trabalha ali atende bem as pessoas. Graças a Deus. Porque é o que se tem ali. E aí? Aí vem para cá projetos pedindo para dar mais despesa. Aí reclama que a bancada do povo não autoriza. A bancada do povo foi uma coisa, assim, por acaso que aconteceu. Foi naquele momento do pedágio, né, que todo mundo sabe.
né, que os outros eram, que eram a favor e nós éramos contra, então foi criado pelo WhatsApp ali, uma coisa, não estamos aqui distinguindo ninguém, ninguém. Foi um acaso que aconteceu e graças a Deus aconteceu. Graças a Deus aconteceu. Porque nós impedimos muitas coisas que o município podia ficar muito pior. Eu pergunto para vocês, o que que esse município, o que que essa administração fez para melhorar o nosso município? O que que fez? Me citem. O que que fez? Se não foi só piorar. Só piorar. Só piorar. A folha de pagamento aumentou em mais de 1 milhão, vou repetir aqui várias vezes. O vereador Guedes citou aqui os MEI, os RPA, por quê? Porque o vereador aqui sempre reclamava e sempre dizia que tinha que ser concurso público, que não podia ter contrato, sempre cobrou concurso público. E hoje, por quê? Por que que não passa mais os contratos por aqui, fazem por MEI ou por RPA? Por quê? Para não ficar desconstrangido? Essa é a situação. Essa é a situação. Então a gente tem que vir aqui sim e falar, e cobrar. Porque a situação que está no nosso município, outra situação, a PAI, vocês viram quem acompanha aqui, a prefeitura está querendo montar, vamos dizer assim, uma PAI aqui. Quanto vai custar isso? Quanto vai custar isso se nós sabemos que a PAI ali em Camaquã atende toda a região e é uma maravilha? E aí? Qual é a justificativa? Aí falou aqui que ia vir um projeto. Que deu o projeto? Onde está o projeto? E os pais desesperados. Então, é uma coisa muito, muito assim, sabe, estranha e lamentável. Gente reclamando que alguns são isentos do imposto e outros não. Por que isso, eu pergunto? Por que isso, eu pergunto? Que alguns são isentos do imposto, que é lei, e outras pessoas não são isentas. Eu vou passar a trazer aqui para vocês, a partir da semana que vem, as atas que eu tenho guardada, que eu apelido as minhas folhas amarelas, que são as atas, tem uma pilha assim de atas, que antes das atas, toda a nossa fala aqui era passada para uma ata, ficava junto da ata, por escrito. Hoje não, hoje é gravado. Aí eu vou ler para vocês os trechos que vocês sabem, não preciso dizer quem, né? Falava das coisas que reclamavam, e eu não sou contra, está errado, tem que reclamar, não interessa quem. E hoje o que que acontece? Está aqui um pedido, ó. Um pedido, solicitando as planilhas de transporte e abastecimento no mês de abril e maio dos seguintes veículos, Palio, Kombi, sabe quando? 2011. Por que que eu fiz o pedido agora dessas planilhas e já faz mais de 30 dias e não vem? Que é lei minha. Minha lei. Eu que fiz essa lei aqui, exigindo isso. E não vem. Onde está a transparência? Aí fala dos pedidos de informação, aí reclama que era 30 dias, não é 30 dias, é 15 dias, mas mesmo que seja os 30, já está ultrapassado, como outros pedidos aqui que eu tenho, que eu solicitei cópias, os gastos de aquisição com material de construção destinado a doações às famílias de baixa renda, solicitando as cópias das notas. Diz que não tinha nota, a prefeitura não tem nota. Mas a listinha aquela que a gente leva no mercado, sabe? 1 quilo de feijão, 1 quilo não sei o quê, esse tinha. Aí mandaram essa listinha. Essa é a resposta que deram. Tanto tijolo, tanto cimento, mas nota não tem. Mas a listinha estava guardada. Então, é para vocês verem em que situação nós estamos. Essa é a situação, e aí nós temos que ficar quietos aqui, nós não estamos aqui perseguindo ninguém, nós estamos aqui querendo fazer a coisa transparente para vocês, que vocês é que são os donos, vocês é que são os nossos patrões, vamos dizer assim, vocês é que nos elegem para vir aqui e representar vocês e cobrar as coisas, é vocês, e nossa obrigação é essa. Eu solicitei também a nota da compra do material, que foi R$ 292 mil, para comprar cadeira para a Inúbia. Eu pedi as notas da compra das cadeiras. É. Aí não veio. Disse que a Caixa ia enviar em 28 de dezembro. Botaram de 2015, mas de repente, sei lá que dezembro é. Não veio. E aí, isso é resposta? Isso é resposta? Isso é transparência? Não é transparência. Então, antes de terminar meu tempo, eu quero, evidentemente, um minutinho mais, vereadora.
dar os parabéns ao Núcleo dos Colorados, que eu sempre apoiei aqui, que é muito importante, e fazer uma grande reclamação que foi me passada hoje, que é a questão dos nossos cachorros, que tanto a Dona Vera cuida, mas nós vamos, Dona Vera, vamos atrás, vamos, porque a perseguição contra a senhora ali é evidente, isso tem que acabar. A senhora pode contar comigo que isso, nós vamos até onde for.
Seu tempo, vereador.
Obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada mesmo. Boa noite a todos.